Obrigado. Vamos passar para o artigo 137, Sra. Deputada Inês Sousa Real, PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Governo, incompreensivelmente, eliminou do orçamento uma norma que vinha do ano passado, pela mão do PAN, que era a prorrogação do IVA zero para a aquisição da alimentação da ração de animais de companhia por parte das associações. Estamos a falar de associações que se substituem ao Estado. O pouco que era para estas associações e o pouco peso que tem para os cofres do Estado era muito para quem se substitui ao trabalho, que cabe às autarquias, cabe ao próprio Estado português. Não se compreende como é que mantém o IVA reduzido para os bilhetes das touradas, descem o IVA para a caça. Não há preocupação com a perda de receita para os cofres do Estado com isso, mas já há para aquilo que possa ser a perda de receita decorrente das associações. Temos a oportunidade de corrigir isso.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a Iniciativa Liberal traz a este orçamento uma proposta da mais elementar justiça do ponto de vista da transição energética. A verdade é que até este ano vigorou nos sucessivos orçamentos do Estado o IVA a 6% para os painéis solares e outros equipamentos de energias renováveis. Ora, o Governo decidiu não prorrogar os efeitos desta medida e, com isso, afetou as decisões de milhares de empresas e de famílias que, em Portugal, precisam de fazer investimentos para conseguir tornar-se mais eficientes, para pagar menos na fatura da luz. E, para corrigir esta injustiça, é fundamental aprovar esta proposta da Iniciativa Liberal, porque a transição energética não pode ser só um discurso. Tem de ser barata, tem de ser acessível e tem de assegurar que há energia abundante para todos os portugueses e para todas as empresas. Porque é aí que nós poderemos ser competitivos, é aí que poderemos evitar a pobreza energética e é aí que poderemos evitar que ninguém fique para trás neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal, artigo 138.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, se mexe, taxa. Tem sido essa a política fiscal dos sucessivos governos, tem sido essa a cultura das taxas e taxinhas. Abraçámo-la, nutrimo-la e todos os anos alimentámo-la euro a euro, serviço a serviço, setor a setor. Taxa para comunicar, taxa para plantar, taxa para transmitir, taxa para copiar, taxa para trabalhar. Hoje sabemos que sempre que alguém cria valor ou faz uma atividade crescer, o Estado apressa-se a associar esse sucesso a mais uma taxa. Temos taxas para tudo. A ERC cobra taxas só para emitir um título habilitador. Pequenos jornais locais pagam mais para existir do que aquilo que recebem em publicidade. O Instituto da Vinha e do Vinho cobra taxas para plantar, replantar e registar. No setor das comunicações, a Anacom impõe encargos pela utilização do espectro, que esmagam rádios locais, rádios estas essenciais para as suas comunidades. No digital, mantemos a relíquia, a taxa da cópia privada. Aplicada a telemóveis, computadores, discos, cartões, esta taxa não passa, na verdade, de um imposto tecnológico camuflado. Uma taxa anacrónica, sem racional económico, que encarece o acesso à tecnologia, penaliza os consumidores e os estudantes e a própria inovação. Até quem quer trabalhar paga taxas. Instaladores de infraestruturas e telecomunicações enfrentam taxas de certificação que encarecem obras, criam barreiras e tornam a profissão mais difícil de aceder. Mas então o que é que une todos estes casos? A verdade é que nunca temos qualquer previsibilidade de médio e longo prazo. Se uma atividade não for bem sucedida, o risco, como deve ser, é do mercado. Mas se tem sucesso, se começa a mexer, logo vem o Estado e cobra uma taxa para permitir que continue a existir. A Iniciativa Liberal está aqui para interromper esse padrão. Um padrão que não só esmaga fiscalmente todos os dias quem trabalha em prol da inovação, em prol do crescimento económico, como cria camadas de complexidade e de burocracia, abrindo assim portas à corrupção e à desigualdade. Financiar o Estado para que este possa desenvolver as suas funções essenciais é um princípio básico de qualquer democracia liberal. Mas sem confiança, nada funciona. Precisamos, é absolutamente essencial, sabermos quando começa e quando termina a nossa responsabilidade fiscal. Não podemos estar constantemente a desembolsar mais uma taxa, mais uma taxinha, cada vez que damos um passo, cada vez que abrimos uma porta, cada vez que vamos a um guichê, cada vez que geramos sucesso numa determinada atividade económica. Também precisamos de transparência. Quando o Estado atomiza a sua receita fiscal em centenas de taxas e taxinhas, torna o sistema opaco na sua fiscalização, na sua eficiência e, como é óbvio, inevitavelmente, na sua justiça fiscal. Senhoras e senhores deputados, as propostas da Iniciativa Liberal têm um objetivo claro. Num país onde a burocracia é a regra, a desconfiança é o método e a cobrança é a prioridade, é fundamental simplificar, eliminar barreiras e acabar com as taxas e taxinhas que só complicam a vida a quem cria valor, a quem investe e a quem trabalha. E por isso, a pergunta que se impõe, está ou não está o Governo disponível para aliviar as empresas e as famílias, tornar o sistema mais simples e fiscalizável e libertar assim o país desta grande teia de taxas e taxinhas? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então agora para o artigo 7º e para intervir neste artigo, o Secretário de Estado Adjunto da Presidência da Imigração, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a imigração é hoje um dos temas centrais da discussão política nacional. E ao contrário do que tantas vezes se diz, não é um debate sobre tolerância ou intolerância. É sobretudo um debate sobre responsabilidade. A responsabilidade de garantir regras claras, serviços que funcionam e um Estado capaz de integrar, não apenas de receber. É, acima de tudo, sobre manter a coesão social. A pior política de imigração é não ter política nenhuma. E foi isso que aconteceu em Portugal até abril de 2024. Desde o primeiro dia que trabalhamos para construir um sistema equilibrado que responda aos desafios herdados. A manifestação de interesse tinha transformado Portugal na maior porta de entrada irregular da Europa, a que somou uma extinção atabalhoada dos serviços estrangeiros e fronteiras no pior momento possível. Ninguém sabia quantas pessoas estavam em Portugal, nem em que condições. Tudo isto gerou desordem jurídica, administrativa e social. E este descontrole abriu espaço a abusos, a exploração, perda de confiança no Estado por parte dos nossos concidadãos. E quando não há política, o que impera é o caos. E quando o caos impera, perdem todos. Perde o Estado, perde quem cá vive, perde quem cá chega. E foi nesse vazio que dois oportunismos floresceram. Floresceu o oportunismo de quem lucra com o caos e faz política a partir do medo, fazendo crer que quem vem de fora, mesmo para trabalhar e contribuir, é a raiz de todos os males. Mas floresceu também o dos que, por fanatismo ideológico, acham que o caos e o descontrole são uma virtude, mesmo que na prática as pessoas estejam entregues à sua sorte e não tenham quaisquer direitos. Provamos que não existem só estes dois caminhos. Portugal não tem que ser refém desta dicotomia. Por isso, este governo escolheu um rumo diferente: repor a ordem, devolver a credibilidade ao Estado e reconstruir a capacidade para gerir a imigração com responsabilidade, regras claras e dignidade para quem as cumpre. A reforma do sistema migratório obrigou a várias intervenções estruturais. Acabamos com a porta escancarada da manifestação de interesse. Criamos uma estrutura de missão para resolver pendências, mais de 440 mil processos em fila de espera há anos, sem que se soubesse nada sobre estas pessoas que estavam entregues a si mesmas. Aqui importa dizer que demos prioridade a todos os processos pendentes, daqueles que estavam em situação mais vulnerável, deixando para o fim os chamados vistos gold. Esta definição de prioridades espalha bem a forma como olhamos para os problemas e a preocupação social que desde o início marca toda a nossa ação. Abrimos canais regulados de imigração laboral, substituindo a lógica de entrada desordenada e da imigração ilegal por vias reguladas e seguras, para a qual muito contribuiu o reforço da rede consular. Colocamos mais de 300 mediadores linguísticos e culturais nas escolas para apoiar a integração das crianças que tinham chegado ao nosso sistema de ensino. Criamos na PSP a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras para garantir o controlo das fronteiras e a fiscalização. Transferimos para a PSP a competência de retorno. Alteramos a lei dos estrangeiros, trazendo coerência à política pública, reagrupamento familiar que funciona e imigração apenas com visto prévio. Alteramos a lei da nacionalidade para que volte a ser o que sempre devia ter sido, uma opção de pertença e não um atalho de conveniência, regressando assim ao consenso alargado da moderação que vigorou no passado. E a última peça deste sistema é uma reconfiguração do regime de retorno, para que quem não cumpra as nossas regras tenha consequências e seja afastado eficazmente do território nacional. Porque um sistema que integra com dignidade também precisa de decidir com eficácia e ser consequente com o incumprimento. É este último passo que vamos em breve apresentar a este Parlamento. Esta reforma não foi feita contra ninguém. É a favor de todos, dos que cá estão e dos que escolheram vir para contribuir para a nossa sociedade, cumprindo as nossas regras e abraçando os nossos valores. Tudo isto assenta desde o início numa visão simples, mas estrutural. Portugal precisava de imigração regulada. Portugal precisava de regras claras. Portugal precisava de acolher bem quem chega. Portugal precisava de repor a confiança no papel do Estado. Foi isso que fizemos, é isso que estamos a fazer. Muito obrigado.
O Sr. Deputado de Estado tem três pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto aos três. Em conjunto? Muito bem. Primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Nuno Gonçalves, do PSD. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, este Governo pauta a sua ação desde a primeira hora por resolver os problemas das pessoas. Qualquer debate sério e verdadeiro sobre imigração será inevitavelmente sobre o tipo de sociedade que queremos viver. Uma sociedade coesa e moderada, com a imigração controlada, que satisfaça os interesses económicos e sociais, o reconhecimento dos direitos fundamentais para os imigrantes legais e refugiados e a exigência do cumprimento dos deveres inerentes às leis e costumes do país que os acolhe enquanto república de pessoas livres e iguais. Há um ano e meio, 446 mil imigrantes tinham a sua vida suspensa e a administração milhares de atos administrativos em atraso. O Governo criou uma estrutura de missão, hoje os processos encontram-se tramitados, regularizaram-se 1 milhão de pendências e 210 mil processos foram indeferidos. Há um ano e meio, assistíamos, por força de um propositado extrator do SEF, à incapacidade da AIMA responder à pendência que herdou e os postos consulares sem capacidade de dar resposta em tempo oportuno. O Governo afetou 159 especialistas à rede consular, contratou 310 mediadores sociais, a grande maioria junto das associações de imigrantes, tornando a resposta mais célere e a integração mais acompanhada. Há um ano e meio, a declaração de manifestação de interesses e efeitos de chamada garantia a porta aberta regularizando estrangeiros que entravam em Portugal como turistas, mas excluía a entrada regulada e a integração com o humanismo, empurrando-os para o mercado de trabalho ilegal. Este Governo criou a Via Verde, regulando os setores económicos da procura e oferta de emprego, exigindo visto prévio, acabando com a generalização do visto de procura de trabalho, limitando-a a quadros qualificados. Há um ano e meio, o migrante era portador de uma autorização de residência que não passava de uma folha A4, fácil reprodução e até falsificação, que nada dizia sobre o seu registro criminal e pouco da identidade do seu titular. Hoje, o migrante tem um cartão de identificação com a sua fotografia e a recolha de dados biométricos. Sr. Secretário de Estado, a pergunta é muito simples. Estamos melhor há um ano e meio atrás ou estamos melhor hoje? Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário de Estado. Esta é provavelmente uma das áreas de política pública.